10 horas e 35 minutos. Hoje é Sexta-feira Santa, dia 15 de abril. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. A Sexta da Paixão amanheceu com as menores temperaturas do ano em algumas regiões do estado. O município de General Carneiro, na região sul, registrou a menor temperatura do ano em todo o Paraná na madrugada de hoje, 0,8 grau, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR. Na lista das menores temperaturas registradas hoje, além de General Carneiro, estão Palmas, com 3 graus, Guarapuava, com 3,8, Inácio Martins, com 4,3. Já em Curitiba, a mínima foi bem mais agradável, por assim dizer, 10,9 graus. O meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Kneip, explica que o feriado deve ser de temperaturas baixas durante a noite e a madrugada, mas durante o dia o tempo deve ser mais agradável.
Será a primeira onda de frio mais intensa e também persistente que vai avançar sobre a região metropolitana. Espera aí temperaturas mínimas próximo dos 9 graus na sexta-feira, entre 10 e 11 graus no sábado e no domingo em Curitiba, região metropolitana. Porém, apesar do frio, o tempo vai ficar mais agradável ao longo das tardes, né, tanto da sexta-feira quanto do final de semana. O feriadão é, de modo geral, de tempo estável, só que com variações relativamente bruscas na temperatura para essa época do ano. Né? Noite com temperatura baixa e à tarde o tempo fica agradável.
Na região metropolitana de Curitiba, as mínimas registradas foram de 10 graus em Colombo, 8 graus e 8 décimos em Fazenda Rio Grande e 10 graus e 3 décimos no município de Pinhais. E por conta do frio, que chegou mais cedo do que o esperado, União da Vitória decidiu antecipar a campanha do agasalho. Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes para a gente. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, a região do Vale do Iguaçu amanheceu gelada nesta Sexta-feira Santa, com temperaturas abaixo dos 10 graus. E com a chegada um pouco mais cedo deste frio, a Prefeitura de União da Vitória está antecipando a campanha intitulada Doe Amor, Doe Agasalho e Cobertor, para amenizar o sofrimento, principalmente das pessoas em situação de rua aqui no município, a população socialmente vulnerável. As doações de agasalhos e cobertores podem ser feitas em 3 locais, na Secretaria de Assistência Social e nos Centros de Referência de Assistência Social dos bairros Rocio e São Cristóvão. Estes locais vão funcionar das 8 às 17 horas. E de acordo com a Secretária de Assistência Social, a Cleonice Moller, não é necessário que a pessoa doe uma roupa nova, mas é importante que as mesmas estejam em bom estado de conservação, assim como os cobertores, para beneficiar o maior número de pessoas. Aqui em União da Vitória, a temperatura mínima registrada foi de 4 graus durante a madrugada desta sexta-feira. Neste momento, o frio deu uma amenizada. Os termômetros estão marcando 14 graus. Já dá para pensar em tirar o casaco por aqui. Luciano, eu volto com você.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. A Sexta-feira Santa é de movimento intenso na rodoviária de Curitiba. Nesta sexta-feira são esperados 8.500 embarques. A administração do terminal espera ao todo movimento de 27 mil passageiros no feriado de Páscoa. Em Ponta Grossa, a previsão é de aumento de 80% no movimento na rodoviária neste feriado. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano e ouvintes do CBN Paraná. A expectativa é de que cerca de 1.800 pessoas embarquem e desembarquem em Ponta Grossa no feriado de Páscoa. A rodoviária do município registrou aumento de 80% no movimento nesta semana, em comparação com os dias normais. Segundo a Prefeitura, diariamente cerca de 1.000 passageiros passam pelo terminal aqui no município. Diante desse aumento, as empresas tiveram que recorrer a ônibus extras para suprir a demanda. A reportagem da CBN conversou com representantes das empresas responsáveis pelo transporte intermunicipal. Eles disseram que o movimento já é alto desde o início da semana, com destaque para quinta-feira ontem. A expectativa é de que o movimento seja grande também no domingo, retorno do feriado, Nesta semana, o principal destino dos paranaenses é para o interior do estado. Conforme a Prefeitura, os principais destinos dos ônibus que saem aqui de Ponta Grossa são Curitiba e os estados de São Paulo e Santa Catarina. A orientação é para que os passageiros comprem a passagem com antecedência, principalmente a de retorno, já que, diferente do feriado de Natal, o movimento deve se concentrar no domingo, já neste fim de semana. E como está o movimento na rodoviária de Maringá, Luciana Penha? Bom dia.
Oi, Tailan, bom dia. O movimento aqui na rodoviária de Maringá está intenso. Com o preço do combustível em alta, muita gente decidiu deixar o carro na garagem e viajar de ônibus nesse feriadão, não é mesmo? Em Maringá, os ônibus têm como destino principalmente outras cidades aqui do interior do estado, também cidades do interior de São Paulo e Santa Catarina. A administração da rodoviária informou que o movimento aumentou 60%. Em média, 15 mil pessoas devem passar por dia aqui pela rodoviária nesses dias de feriadão. O fluxo é maior do que no mês de abril de 2021 e muitas companhias, empresas colocaram ônibus extras. Agora eu volto com o Luciano.
Muito obrigado pelas informações, né? Não seria diferente, né, Luciana? Movimento intenso aí nas rodoviárias de todo o estado. A gente percebe que a pandemia dá uma trégua, os casos diminuem em todo o Paraná, as pessoas mais animadas para viajar, curtir os seus destinos, geralmente em família, né, esse feriado de Páscoa. E por falar em Maringá, o Executivo Municipal vai revogar a gratificação sobre os salários dos servidores que estão de frente da pandemia. Um projeto foi enviado para o Legislativo, sinal de que a pandemia está chegando ao fim, não é, Luciana?
É isso mesmo, Luciano, é o que está aparecendo, né? Bom dia. Bom, em Maringá, aqui em Maringá, então, em março do ano passado, a Prefeitura propôs uma lei aprovada na Câmara, dando o benefício de uma gratificação aos servidores que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus. Essa lei foi aprovada no ano passado e, desde então, os funcionários, aqueles funcionários que trabalham diretamente com pacientes ou em serviços na linha de frente do combate à Covid-19, recebem uma gratificação de 20% sobre o salário. Na lei aprovada no ano passado, o texto deixava claro que a gratificação duraria enquanto perdurasse a emergência sanitária. E parece que essa emergência está chegando ao fim, porque esta semana a Prefeitura enviou um projeto à Câmara revogando a lei do ano passado. O projeto foi lido na sessão da Câmara de ontem e deve ser votado em 2 semanas. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações mais uma vez. Muito bom dia para você. Olha, em Londrina, a Câmara aprovou a realização de uma audiência pública para discutir o projeto de lei Cidade Limpa. A proposta que prevê aumento no anúncio das fachadas de comércios é polêmica, divide opiniões na cidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre essa iniciativa. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O projeto de lei de autoria do Executivo, que propõe essas alterações na Lei Cidade Limpa, vai ser tema de uma audiência pública que ainda não tem data definida. A realização desse encontro foi aprovada pelos vereadores durante a sessão da Câmara nesta quinta-feira e vale lembrar que o projeto de lei já havia sido aprovado pelo Legislativo no início do mês. A Casa, no entanto, precisou anular essa votação no primeiro turno depois que o vereador pediu a realização de audiência pública. A legislação original do Cidade Limpa, aprovada lá em 2010, regulamentou a exploração publicitária nas fachadas dos estabelecimentos comerciais de toda a cidade, estipulando uma série de restrições e também proibições ao empresariado local. Na época, o município defendeu a ideia de que esse projeto seria necessário para acabar com a poluição visual nos prédios públicos e também privados. 12 anos depois, e apesar dos elogios técnicos da eficiência dessa lei, a atual administração municipal propôs esse projeto para flexibilizar algumas restrições vigentes. E esse projeto de lei aumenta, por exemplo, a área máxima total do anúncio, que passa de 30% para 45% da medida linear da fachada do imóvel e permite a colocação de faixas, banners e bandeiras publicitárias no recuo do estabelecimento e na fachada. Isso, é claro, gera bastante discussão por aqui, por isso agora essas audiências públicas. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, visitou ontem a cidade de Foz do Iguaçu. Ele esteve no Centro Integrado de Operações Fronteiriças e reforçou o compromisso do governo federal de ampliar as ações de combate ao crime organizado nas regiões lá de fronteira. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. O ministro Anderson Torres, de fato, esteve na Itaipu Binacional para uma visita ao Centro Integrado de Operações Fronteiriças, localizado no Parque Tecnológico. Esta foi, Luciano, a primeira visita dele como ministro da Justiça e Segurança Pública ao centro. Anderson Torres disse que veio ao Paraná para verificar pessoalmente o andamento do Centro Integrado de Operações Fronteiriças, que tanto orgulha os brasileiros por evitar e combater ilícitos internacionais com trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. O ministro veio acompanhado do secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alfredo Carrijo, e do diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira. A comitiva ministerial foi recebida no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu pelo diretor-geral brasileiro da usina, o almirante Anatalício Risden Júnior, pelo diretor de coordenação Luiz Felipe Carbonel e pelo chefe da assessoria de informações, almirante Paulo Tinoco. Lembrando, Luciano e ouvintes do CBN Paraná, o Centro Integrado de Operações Fronteiriças foi inaugurado em dezembro de 2019 e ocupa uma área de 600 metros quadrados do Parque Tecnológico Itaipu e recebeu investimentos de R$ 2.900.000 da Itaipu Binacional. O projeto é inspirado na experiência de escritórios de monitoramento dos Estados Unidos, com o objetivo de intensificar a integração entre os órgãos de segurança pública, fortalecer a fiscalização das fronteiras e combater o crime organizado. E, dentre outros órgãos, o centro conta com a participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional de Inteligência, Ministério da Defesa, Unidade de Inteligência Financeira, Receita Federal, Secretaria de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional e Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. O ministro disse também ontem, Lucian, em Foz do Iguaçu, que a partir do funcionamento do Centro Integrado de Operações Fronteiriças, novas ações de combate ao crime organizado na fronteira passaram a ser executadas, estudos realizados e o mapeamento mais preciso passou a apontar com clareza novos pontos a serem atacados para reduzir a criminalidade. E a união de forças, tanto nacionais quanto internacionais, segundo ele, é importante para realmente combater o crime. Reforçou que o centro continuará recebendo atenção e investimentos para que os trabalhos sejam cada vez mais aprimorados. E antes de chegar à Foz do Iguaçu ontem, o ministro Anderson Torres esteve em Assunção, no Paraguai, apresentando a Aliança Estratégica contra o Crime Organizado Transnacional a autoridades daquele país. Lucian.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo feriado de Páscoa.